Presidente da Comissão Europeia e com o Colégio de Comissários. Teremos novas reuniões presenciais a partir de abril, quando o país desconfinar, mas estamos a trabalhar nesse cenário, e teremos, naturalmente, a nossa Cimeira Social, o Conselho Europeu Informal, a Cimeira com a Índia, presencialmente, e muitas outras reuniões que que decorrerão em maio e junho. Para dar apenas um exemplo, nós adiamos os Conselhos Informais de Negócios Estrangeiros e de Defesa para o fim de maio, exatamente para garantir que eles fossem presenciais. E sim, as presidências da União Europeia, como qualquer outro evento político ou diplomático de uma certa importância, fazem ofertas institucionais. Tenho uma revelação a fazer, Sr. Deputado. Esta gravata é a gravata oferecida pela presidência croata. E isso é um elemento que valoriza o país. Nós aproveitamos esses factos para valorizar o que são os nossos produtos tradicionais, como também aproveitamos a realização de conselhos informais no nosso país para valorizar o nosso território. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora para o PEV e dou a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei se reparou quando se dirigiu a esta Assembleia, mas o Sindicato dos Funcionários Judiciais colocou um cartaz enorme do outro lado da rua, onde chama a atenção para o facto do Governo ter falhado o prazo da promessa da revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais, que deveria estar concluído em julho do ano passado. Ora, fazendo as contas, passou julho, passou agosto, passou o ano inteiro de 2020 e nada de Estatuto. Tendo o Governo falhado o prazo previsto, veio a Lei do Orçamento de Estado para 2021 determinar que até ao final de março deste ano é publicado no Diário da República a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça. Sucede que faltam apenas 2 semanas para atingir esse prazo e interessava, por isso, perceber em que fase é que nós estamos do ponto de vista das negociações com as estruturas representativas dos respectivos trabalhadores para que o processo da revisão do Estatuto esteja concluído a tempo de ser publicado nos termos da lei, ou seja, a 31 de março deste ano. E por isso, pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, este novo prazo vai ser respeitado ou vai acontecer como aconteceu em março do ano passado, com o Estatuto dos Funcionários Judiciais a continuar em águas de bacalhau? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, a palavra é de Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. O que lhe posso dizer é que neste momento já entrou em circuito legislativo o novo projeto de Estatuto de Funcionário Judicial e, portanto, se tudo correr como previsto, poderá estar aprovado em Conselho de Ministros até ao final do mês. Se não acontecer, se não decorrer com toda a consensualidade, pode ser que demore mais algum tempo, mas, em princípio, até ao final do mês temos em condições de poder aprovar o Estatuto.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor. Tem a palavra.
Sr. Primeiro-Ministro, tenho mesmo que me congratular com o facto do Governo já estar a preparar o novo projeto de Estatuto dos Funcionários Judiciais. Fico, no entanto, com uma dúvida de saber se as organizações representativas dos trabalhadores estiverem envolvidos nessa negociação, porque a lei também exige o envolvimento das entidades que representam os trabalhadores. De qualquer maneira, se desta vez vamos cumprir o prazo, ainda bem. Outro assunto, Sr. Primeiro-Ministro. Apesar das insistências dos Verdes, o nosso país continua sem uma legislação específica para salvaguardar a proteção dos solos, simplesmente porque a lei para os solos, que visa estabelecer o regime jurídico da prevenção da contaminação dos solos, continua sem ser publicada após sucessivos atrasos de longos anos. Estamos a falar de um diploma cuja consulta pública ocorreu em 2015 e 6 anos depois continua a ser analisado pelo Governo, que aliás já apresentou várias datas para a sua publicação, mas que até agora nada. Nós sabemos que esta lei pode não resolver tudo, certamente não resolverá todos os problemas, designadamente a má classificação e o incorreto encaminhamento destes resíduos para locais não licenciados, mas de qualquer maneira preencheria uma lacuna no quadro legislativo nacional que evitaria situações como aquelas que nós temos vindo a verificar, por exemplo, no Parque das Nações em Lisboa, entre outros exemplos que podiam ser aqui referidos, como os terrenos da Fundação Champollion ou até o Aterro da Boa Vista também em Lisboa. Eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro está recordado, mas há cerca de um ano atrás, os Verdes colocaram a questão ao Sr. Primeiro-Ministro, que informou este plenário que a lei seria publicada durante o ano de 2020. Sucede que o ano de 2020 já lá vai e a lei continua por publicar. Ou seja, para além de nós estarmos perante a ausência de legislação, nós também não conhecemos as razões que estão a impedir ou a atrasar a sua publicação, uma vez que o Governo nunca esclareceu os motivos deste impasse. E por isso insisto na pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, para quando prevê o Governo a publicação da lei para os solos e já agora que motivos justificam o facto dessa lei não ter sido ainda publicada, mesmo depois do Sr. Primeiro-Ministro ter garantido aqui no plenário que ela seria publicada no ano 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra de novo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Lamento se não vou poder ser muito preciso na minha resposta, mas depois já ter sido preciso uma vez e ter sido imprecisa a conclusão daquilo que tinha dito, reservo-me simplesmente para dizer a nota que recebi do Ministério do Ambiente é que está em processo de consolidação legislativa. Portanto, precede a fase da resposta anterior, que é que já entrou no circuito legislativo. Portanto, está na fase de consolidação legislativa. E mais não digo, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há pouco não tive tempo de lhe responder, porque o meu tempo tinha acabado. Gostava só de fazer uma correção à sua última expressão, que disse que eu estava aqui sentado por ter sido derrotado nas eleições presidenciais. Assim foi, mas há uma correção a fazer, Sr. Primeiro-Ministro. É que eu e o Sr. Primeiro-Ministro só estamos aqui sentados porque eu fui derrotado nas eleições presidenciais. Senão nem estaria eu, nem estaria o Sr. Primeiro-Ministro, com toda a certeza, aí sentado agora a olhar para mim. O Sr. Ministro das Finanças disse há pouco isto. Preferimos em Portugal correr o risco de dar demais em vez de dar de menos. Se não fosse para rir, seria para chorar. Portugal, em 2020, gastou menos que a maioria dos países da União Europeia nos apoios ao Covid. O programa Apoiar foi dito pelo Ministro da Economia ter desaparecido pouco a pouco porque estava a ter demasiadas candidaturas. Ou seja, como tínhamos muitas empresas a precisar de apoio, o programa não funcionou. 47% das empresas disseram que não pediram apoio por não cumprirem critérios e burocracia impostos pelo Governo. Explique-me, Sr. Ministro das Finanças, como é que isto é um Governo que corre o risco de dar de mais e não de dar de menos, que se não fosse para rir, é certamente algo para chorar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Responde o Sr. Ministro de Estado e da Economia e Transição Digital, Cisa Vieira. Faz favor, Sr. Ministro.
Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Sobre o programa Apoiar, aquilo que fizemos precisamente foi alargá-lo para chegar a empresas e a empresários que inicialmente não eram elegíveis. Nós quisemos inicialmente fazer o programa mais simples possível. Era apenas pedir um número de contribuinte e a declaração da quebra de faturação, pagávamos 20%, isto era muito simples. A partir do momento em que satisfizemos esta procura inicial, pudemos ir alargando sucessivamente a outro tipo de empresa. Os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, sem trabalhadores, o apoio às rendas de outro tipo de espaços que não os contratos de arrendamento. Foi isso que fomos fazendo. E também, finalmente, focámos os nossos apoios naquilo que são os setores mais afetados. Continuaremos a fazê-lo à medida das necessidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, não estou a focar-me em si por nenhuma obsessão especial. É apenas porque disse também que daqui a 5 anos estaríamos mais perto da Alemanha. E, de facto, onde estamos perto da Alemanha é numa coisa que o Sr. Deputado André Silva tocou. É nos gastos inacreditáveis que temos feito na União Europeia. É a única matéria em que estamos muito perto da Alemanha. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, a Alemanha cobre 70% das perdas de estabelecimentos turísticos, pequeno comércio e serviço. Não é 50%, nem 30%, é 70%. Estamos muito longe da Alemanha. A Alemanha tem legislação de teletrabalho. Não foi anunciado pela líder parlamentar do Partido Socialista há 9 meses que teríamos uma grande proposta de legislação do teletrabalho. E na verdade, até hoje, o que temos, todos sabemos, é extremamente insuficiente, ao ponto da Sra. Ministra dizer hoje que não se compromete com a regulamentação do teletrabalho, como disse ainda há pouco. Portanto, estamos muito longe da Alemanha.
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o que eu lhe queria questionar era se, efetivamente, nesta terceira ou quarta fase, vamos ter um nível de apoio que seja satisfatório para empresas que estão a fechar todos os dias e empregos que se estão a perder todos os dias. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Volto a responder o Sr. Ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Cisa Vieira. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Oh, Sr. Deputado, é evidente que nós não somos a Alemanha, mas isso não é preciso o Sr. Deputado vir aqui dizer ao Parlamento. Todos nós sabemos isso. E aquilo que estamos a fazer é tentar direcionar apoios às empresas que deles precisam. E neste momento, aquilo que podemos dizer é o seguinte. Enquanto que na Alemanha apoiam 75% dos custos fixos não cobertos pelas receitas, nós neste momento estamos, para as empresas que são elegíveis, a pagar 20% de toda a quebra de faturação no ano passado, além de pagarmos todos os custos salariais por trabalhadores que estejam a ser mantidos. Desde o primeiro momento que nós estamos a apoiar para empresas de todas as dimensões e com toda a natureza jurídica, os custos fixos salariais na parte que elas suportam. E agora estamos a alargar cada vez mais um apoio aos custos fixos não salariais. Chegamos a todo lado? Não chegamos. Conseguimos compensar todas as perdas que as empresas têm? Não conseguimos. Mas conseguimos, pelo menos, ajudar a mitigar essas perdas e a aguentar algum tempo até que consigamos normalizar a situação sanitária. E eu devo dizer que, neste contexto, o esforço que fizemos nos últimos meses é verdadeiramente inédito em Portugal. E não sei se conseguiremos alguma vez replicar a Alemanha, mas seguramente daqui a 5 anos estaremos mais próximos do que estamos hoje.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, de Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, na primeira ronda estava tão ansioso para criticar a Iniciativa Liberal sobre o plano de desconfinamento que nem deixou chegar à segunda ronda e surpreendeu-o com uma pergunta sobre o plano de desconfinamento. E aqui estou, mas vou surpreendê-lo, vou começar por saudar o Governo. Porque finalmente, após um ano, incorpora num modelo de decisão dados científicos que sólidos. Pela primeira vez, ao final do ano, tem algo que se pode comunicar de forma simples, com base em 2 indicadores principais e alguns outros secundários, e ao contrário que alguma inteligência deste país acha que aquele esquema dos 4 quadrantes é demasiado simplista e populista. Não, acho que é assim mesmo. Comunica-se assim, saúde. Mas, neste governo socialista há sempre um mas, há 2 coisas que faltam. E são sérias. Primeiro, os portugueses passam a poder acompanhar estes 2 indicadores, a incidência e o RT, mas não sabem quais são as medidas que são impostas, suspensas ou revertidas a cada um daqueles quadrantes. Isso é essencial e essas medidas deviam estar hierarquizadas pela eficácia que têm no combate à pandemia, mas no impacto que têm sobre a vida social, a vida económica e a saúde mental das pessoas. E esses dados existem, Sr. Primeiro-Ministro, estão lá também nos dados e não estão a ser ponderados e as pessoas não sabem a forma como eles estão a ser utilizados. Segunda falha, ainda mais grave do nosso ponto de vista, a articulação deste plano de desconfinamento com os planos de testagem e rastreio, uma testagem massiva e um rastreio eficaz, porque isto vai diretamente reduzir a incidência através da detecção mais precoce dos casos, nomeadamente dos assintomáticos. E também com uma articulação com o plano de vacinação, porque esse vai diretamente ao RT, e tem que estar articulados. Estas coisas têm que funcionar em articulação, lá está, não há outra forma de o dizer. E, portanto, a pergunta, esta espero que um bocadinho mais fácil, não preciso de tanta reflexão como aquela que lhe fiz na primeira ronda, é quanto tempo vai o Sr. Primeiro-Ministro demorar a acolher estas nossas sugestões e se vamos ter uma articulação do plano de desconfinamento com estes 3 planos, testagem, vacinação e rastreio, em breve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Responde a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, a verdade é que o plano de desconfinamento já reflete essas 3 dimensões, como aliás foi bastante sublinhado pelos nossos peritos. Nós todos os dias acompanhamos a taxa de positividade, nós todos os dias acompanhamos o número de internamentos em cuidados intensivos e em enfermaria, nós todos os dias acompanhamos os inquéritos epidemiológicos, nós todos os dias acompanhamos aquilo que são os resultados dos testes libertados pelos laboratórios privados. Estamos a trabalhar num modelo que permita que também esses indicadores sejam publicitados, de forma a que toda a população tenha conhecimento dos mesmos. Relativamente às questões que refere, que são testagem, vacinação e rastreios, como apoios para aquilo que é esta fase, e essa interpenetração, obviamente que são coisas que se vão desenhando no dia-a-dia. Posso dizer-lhe, e partilhar esse dado aqui, que ontem foram realizados pela primeira vez mais testes rápidos de antigênio do que no dia, na